Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Selma. Olá, Ricardo. Tudo bem com vocês?
Oi, Marcos. Com a gente tudo muito bem.
Olá, produtor, produtora da região sul do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês nesse Prosa Rural, que vai falar sobre grão de bico.
Muito obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente hoje e por apresentar o tema do programa. Daqui a pouco, a gente volta a falar com você.
Agora, deixa a gente falar um pouco sobre essa opção de cultivo para os nossos amigos do sul do país.
Pois é, hoje vamos apresentar o grão de bico como opção de cultivo no inverno indicado no Brasil para as regiões sul e centro-oeste. As informações são da Embrapa Hortaliças, de Brasília.
E para quem não sabe, grão de bico é uma leguminosa muito nutritiva. Geralmente ela é cozida, misturada com outros alimentos, como hortaliças, carnes, molhos e temperos.
Também existe a farinha de grão de bico, usada na fabricação de pães e bolos e na composição de alimentos infantis para ajudar no combate à desnutrição e à diarreia.
E para você que é agricultor, é interessante saber que o grão de bico está entre as 5 leguminosas mais cultivadas no mundo, depois da soja, dos feijões, do amendoim e das ervilhas.
Cultura anual bem adaptada ao clima seco e ameno, o grão de bico pode ser cultivado em áreas de clima temperado na primavera e em regiões tropicais no inverno.
Então, no centro-oeste e no sul do Brasil, a cultura se desenvolve bem no inverno. Mas no centro-oeste, por causa da seca, é preciso irrigar o plantio.
A produção de grão de bico no Brasil ainda é pequena. Para atender ao consumo interno, o país tem importado grande quantidade dessa leguminosa do México e da Argentina.
Sabe o que isso significa? Que existe um bom mercado para você, agricultor, que decidir cultivar o grão de bico.
Então, se você, amigo ouvinte, ficou interessado e quer começar um novo cultivo aí na sua propriedade, continue ligado na nossa sintonia.
O pesquisador Varley Nascimento, da Embrapa Hortaliças, conversa com o Marcos Esteves e traz mais informações sobre essa leguminosa.
E depois da nossa prosa com o pesquisador, você vai aprender uma receita com grão de bico.
Deixe o lápis e o papel aí do seu lado para não perder essa dica, hein?
Agora vamos ao nosso bate-papo.
Um dedo de prosa.
Doutor Varley, como é que está a produção de grão de bico no Brasil? O país é autossuficiente ou ainda importa esse produto?
Bom, na verdade não há registro, né, oficial da produção de grão de bico no Brasil. O que a gente sabe é que existem pequenos produtores, principalmente aí na região sul, onde se faz a produção em pequena escala. Com isso, praticamente todo o grão de bico que nós consumimos em nosso país, ele é importado, principalmente da Argentina e do México. Para você ter uma ideia, Marcos, em 2008 nós importamos 4.700 toneladas desse produto, o que totalizou mais de US$5 milhões. Eu acredito que isso é uma cifra bastante expressiva.
E como está o valor de mercado?
Com essa importação, esse produto chega aqui bastante caro. Comparado com feijão, por exemplo, a gente observa aqui no mercado local, aqui na região de Brasília, a embalagem de 500 gramas, onde praticamente esse produto é comercializado, ele está em torno de R$4 a R$5, o que dá em torno de quase R$10 o quilo. Então, ele, para o produtor, ele é bastante interessante porque ele alcança um valor muito alto a nível de consumidor.
E a produtividade? O grão de bico é produtivo?
Ele é bastante produtivo. Nós temos conseguido, em condições experimentais e também algumas unidades de observação na Embrapa, junto aos produtores aqui na região e mesmo na região sul, onde a gente consegue aí uma produtividade em torno de 2 mil quilos por hectare. Uma produtividade bastante grande comparada com outros países produtores de grão de bico, que a produtividade não chega a 1.000 quilos por hectare.
Então não é difícil cultivar grão de bico. Quais são os principais problemas dessa cultura no Brasil?
Não, na verdade, o grão de bico, assim como outras leguminosas, não tem tanto problema no seu cultivo. Pelo contrário, ele tem até uma vantagem a mais quando se compara, por exemplo, com feijão. É uma cultura totalmente mecanizada, desde a semeadura até a colheita. Então, é uma cultura que eu acredito ser bastante fácil de ser produzida. Obviamente, existem alguns problemas, né? Eu citaria aqui dois problemas que ocorrem aqui na região e certamente ocorrerão na região sul do país. Que é o primeiro é com relação ao estabelecimento de planta, onde nós temos alguns fungos de solo que podem prejudicar a germinação. Mas com o tratamento efetivo de sementes, nós temos esse problema controlado. E o segundo outro problema, que esse é um pouquinho mais complicado, que é a ocorrência de lagarta das vagens. Isso, se não fizer um controle bastante eficiente, a gente pode ter uma redução tanto na produtividade como na qualidade dos grãos.
A gente viu durante o programa que o grão de bico gosta de tempo frio. Quais seriam as condições ideais para o cultivo em termos de temperatura? Qual a temperatura ideal para produzir o grão de bico?
O grão de bico, na verdade, ele é originado da região sudeste da Turquia, né, nas adjacências ali da Síria, Líbano, onde ocorrem temperaturas mais amenas. Na região aqui do centro-oeste, a gente tem produzido ele principalmente durante o inverno, sob irrigação. Aí na região sul, ele pode ser plantado tanto no inverno como na primavera. Ele prefere temperaturas mais amenas. Se quiser produzir durante o verão, pode ocorrer alguma diminuição da produtividade, mas o ideal seria então nas condições de inverno ou aí na primavera na região sul.
E com relação à água?
Se for na condição de inverno, obrigatoriamente terá que utilizar irrigação. Mas o grão de bico, diferentemente de outras leguminosas, soja ou feijão, ele é menos exigente. Ele é originário de regiões mais áridas, ele não gosta, na verdade, ele não gosta muito de água, não. Aí com 350, 400 milímetros de água durante o ciclo é suficiente. Tem que tomar cuidado com água, principalmente durante a colheita, principalmente na região sul, onde a colheita pode coincidir com a época de chuva. Isso não é bom, porque atrapalha tanto a produtividade como a qualidade do produto final.
Existem variedades nacionais de grão de bico e é onde o produtor pode encontrar esse material?
O grão de bico ele foi inicialmente trabalhado pelo Instituto Agronômico de Campinas, onde eles desenvolveram a cultivar o Marrocos, e depois disso a Embrapa Hortaliças vem trabalhando com isso desde a década de 90, onde nós selecionamos um material do México, introduções do México, onde nós desenvolvemos a variedade de nome Cícero. A Embrapa Hortaliças, aqui em Brasília, ela tem multiplicado essas sementes e tem disponibilizado essas sementes aí para produtores que queiram trabalhar com essa cultura.
Obrigado, Dr. Vale.
É sempre um prazer estar com você, Marcos. Sempre um prazer aí poder trazer mais informações aí para os nossos produtores. Obrigado a vocês.
Agora que o nosso amigo produtor já tem as orientações básicas sobre o plantio do grão de bico, vamos para a parte gostosa do nosso programa, Selma?
É pra já. Pegue o lápis e o papel para anotar a receita que Carla Tim traz pra gente.
Pitacos da Hora.
Olá, produtor. Hoje você vai aprender como preparar a pasta de grão de bico, uma comida de origem árabe muito apreciada aqui no Brasil. Para fazer a pasta, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 500 gramas de grão de bico, suco de 4 limões médios, 4 dentes de alho socados com sal e 8 colheres de tahine, que é um óleo de gergelim, que pode ser adquirido nos grandes supermercados. Se você não anotou algum ingrediente, anote agora: 500 gramas de grão de bico, suco de 4 limões médios, 4 dentes de alho socados com sal e 8 colheres de tahine. Agora que você já sabe os ingredientes, saiba como preparar a pasta de grão de bico. Deixe o grão de bico de molho por 4 horas, aproximadamente. Depois, cozinhe o grão de bico em uma panela de pressão, por volta de 40 minutos. Assim que estiver cozido, bata no liquidificador o grão de bico, com um pouco da água do cozimento, tendo cuidado para a pasta não ficar rala. Após bater bem, acrescente à mistura o molho preparado com o restante dos ingredientes. Para fazer esse molho, é só amassar o tahine com um garfo e um pouco de água gelada, até ficar leitoso, acrescentando, logo após, o alho socado com o sal e o suco de limão.
Obrigada pela receita, Carla. E você, amigo ouvinte, anotou tudo direitinho? Essa receita é diferente e bem fácil para você testar em casa. Aposto que todo mundo vai gostar.
Você que está acompanhando nossa prosa sobre grão de bico como opção de cultivo no inverno, fique ligado na nossa conversa.
Ao pé do ouvido.
Hoje vamos falar sobre os riscos da bebida alcoólica para a sua saúde.
Rádio Inca, informação e saúde.
Olá, meus amigos, é Tony Ramos quem fala. Sou ator, trabalho há muito tempo com comunicações, mas hoje eu estou aqui para falar sobre a relação do álcool e o câncer. As bebidas alcoólicas, elas podem ser pretexto, é claro que podem, para muitas coisas, comemorações, tristezas até, nascimentos, despedidas. Mas eu quero lembrar vocês que ingerir álcool em excesso pode ser perigoso. O álcool causa alguns tipos de cânceres, como o câncer de boca, de faringe, esôfago, laringe, fígado. Muita gente nem sabe disso. Então, antes de beber, pense nas consequências. Não troque sua vida inteira pelas sensações momentâneas que o álcool traz. Não se arrisque. Para quê? Proteja-se e tenha uma vida saudável. Um forte abraço.
Rádio Inca,
Informação e Saúde. Realização Instituto Nacional de Câncer. Ministério da Saúde. Produção Criar Brasil. Apoio Fundação Vale. E também com o apoio dessa rádio.
Pois é, pessoal. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, beber todos os dias mais de 4 doses de qualquer bebida alcoólica já é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer.
E se além de beber, a pessoa também tiver o hábito de fumar, o risco aumenta ainda mais.
Então, a recomendação quanto ao consumo de bebidas alcoólicas é simples: moderação. Ou seja, beber sem exagero. E lembre-se, é proibido vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
E para terminar o programa em grande estilo, vamos ao nosso quadro cultural.
Favas contadas.
Sossega, coração. Esse é o nome da música, interpretada pela dupla Diego e Carley.
Deus, ela chegou, me iluminando com aquele olhar. Coração sem juízo, abriu a porta e a mandou entrar. No peito uma vontade, mas com medo de me machucar. Não resisti seus beijos e pra ela fui. Outra vez errar. Ninguém é perfeito quando cisma de se apaixonar. Esquecer não tem jeito, sua imagem todo canto está. Sossega, coração, abre a porta e deixa o amor entrar. Paixão, ou se o amor chegou para ficar. Gostoso sentimento que às vezes de surpresa a vida dá. Eu vejo seus olhinhos brilhando sempre ao me encontrar. O amor falou mais alto e esse amor não vou deixar quebrar. Outra vez errar.
E o programa está chegando ao fim. No Prosa Rural de hoje, você teve informações sobre grão de bico como opção de cultivo no inverno.
E se você, amigo produtor, ficou com alguma dúvida, ligue pra gente.
0800-646-1160.
As ligações feitas de telefone fixo ou orelhão são de graça.
Produção de mel em sistema sustentável. Esse é o tema do nosso próximo programa.
Um abraço, pessoal, e até lá.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Hortaliças.